Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores e senadoras, sarei da tribuna para fazer alguns registros rápidos. O primeiro, senhora Presidente, é também registrar e parabenizar os 50 anos da gráfica do Senado, que hoje recebe, inclusive, do nosso jornal do Senado, um encarte especial. E acho que é realmente um exemplo de trabalho que o Senado desenvolve, trabalho gráfico que merece o registro de todos nós.
A mesa apoia e manifesta, ratifica a manifestação de Vossa Excelência, uma homenagem a todos os servidores e à direção da gráfica do Senado, senadora Letícia D'Amato.
Muito obrigada. O segundo, senhora Presidente, para parabenizar o ministro do Turismo, o ministro Gastão Vieira, que lançou ontem o Pacto pelo Desenvolvimento do Turismo. É um pacto entre o governo federal, através do Ministério do Turismo e os governos estaduais, para destinar 305 milhões para a obra de infraestrutura turística. Na primeira etapa de repasse, foram beneficiados 15 estados, incluindo a Bahia, além do Distrito Federal. Os governadores firmaram o compromisso de incluir o setor do turismo como prioridade na sua lista de ações estratégicas para os próximos anos. Esta primeira fase contemplou os estados com projetos que já estavam prontos para serem empenhados integrantes do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Sustentável, PEDES. E os outros estados deverão ser incluídos nos próximos anos, na segunda etapa do projeto. Pela Bahia, o documento foi assinado pelo governador Jacques Wagner e teve também a presença do secretário Domingos Leonelli, que quero aproveitar também para parabenizar pelo projeto apresentado, o projeto que foi aprovado, de R$ 25 milhões para requalificação da Praça Castro Alves, um dos pontos mais conhecidos da cidade de Salvador, mais queridos do nosso estado, onde temos um monumento ao poeta abolicionista, o poeta chamado, conhecido como poeta dos escravos, o poeta Castro Alves. Sempre foi a grande referência do carnaval de rua da Bahia e que passará a ter uma arena multiuso para uso esportivo, de lazer e cultural, certamente ajudando muito a fortalecer a veia e a vocação turística da cidade de Salvador. Ainda falando sobre turismo, eu não posso deixar de saudar, e ontem não tive a oportunidade de poder fazer, quero saudar a festa que os baianos fazem, abrindo o calendário de festas religiosas populares na Bahia, no dia 4 de dezembro, que é a festa de Santa Bárbara. Santa Bárbara, a santa guerreira, que é com uma espada na mão, com seu manto vermelho, que recebe os fiéis numa procissão, os fiéis todos vestidos de vermelho e branco, numa procissão no centro da cidade, e abre, como disse, o calendário de festas populares da Bahia, que confirmam, consolidam a nossa cultura religiosa no sincretismo baiano. É a festa dedicada a Orixá Iansã, no candomblé, caro senadores e senadora. E é, como disse, a festa que abre o calendário de festas populares da Bahia. No dia 8 de dezembro, nós teremos a festa de Nossa Senhora da Conceição, que é também a padroeira do estado da Bahia. E, assim por diante, nós vamos, durante todo o resto do mês de dezembro até o mês de janeiro, todo se fechar com a festa, grande festa do Senhor do Bonfim. Então, eu gostaria de saudar a todos os baianos e a todos os fiéis seguidores de Santa Bárbara na grande festa que nós realizamos ontem na nossa grande procissão de Santa Bárbara na cidade do Salvador. Finalmente, senhor presidente, eu queria aqui chamar a atenção para uma questão que ontem me referi no meu discurso, que hoje é matéria de um grande jornal da imprensa nacional, destacando o fechamento de 12 unidades da Vulcabras Azaleia, anunciada na última sexta-feira, que resultará na demissão de 4 mil pessoas do estado da Bahia, tendo um forte impacto nos 6 municípios onde estas fábricas estão localizadas. Em Firmino Alves, como a matéria relata, na microrregião de Itabuna, cerca de 80% da mão de obra formal ficará desempregada. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o município tem 693 empregos formais, dos quais 570 na Azaleia. Em Itororó, na mesma região, o impacto é da ordem de 60%, 1.242 dos 2.068 empregos formais. Em toda a Bahia, serão cerca de 12% das vagas na indústria de calçados. A empresa afirmou em nota que vem tendo prejuízos com importações da Ásia a preços muito baixos. E o presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados e Componentes do Estado da Bahia, Haroldo Ferreira, defendeu sobretaxas para os calçados asiáticos. Essa não é a primeira vez que esse debate vem ao Congresso Nacional. O ano passado já ocorreu. Na Câmara dos Deputados já houve uma audiência pública. E eu dei entrada no requerimento, senhor presidente, à Comissão de Assuntos Econômicos, para que nós possamos aprová-lo na próxima terça-feira, quem sabe, ou solicitar o apoio do presidente daquela comissão, para realizarmos uma audiência pública, trazendo aqui o ministro de Indústria e Comércio e representantes da indústria, dos trabalhadores, para que o Congresso Nacional possa se debruçar, o Senado Federal, sobre esse grave problema que a indústria calçadista do Brasil vive, em especial atingindo diretamente a economia do Estado da Bahia, de 12 pobres cidades do nosso Estado. Chama atenção para esse fato, porque, volto a dizer, quando acontece algo que abala a indústria ou abala segmentos, setores da economia do Sul-Sudeste, de pronto, diversas manifestações no Congresso Nacional e mesmo nos segmentos relacionados com a fazenda ou com a indústria no país se movimenta. Não é possível que uma crise dessa se abata sobre um estado nordestino, a principal economia do Nordeste, atingindo diretamente setores significativos do nosso estado, 12 cidades, 12% da mão de obra do setor calçadista do estado. E não haja uma providência para que nós possamos barrar esta situação. Ou possamos discutir com o Itamaraty, possamos discutir com o Ministério da Fazenda, com o Ministério de Indústria de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio no Brasil, no sentido de que medidas compensatórias sejam tomadas, ou mesmo política seja adotada para impedir que a indústria nacional continue sendo destruída por uma concorrência que é uma concorrência desigual de produtos de outros países entrando no nosso país. Nós estamos a discutir a medidas de proteção da grande indústria automobilística, como o IPI, que atinge o fundo de participação dos municípios e dos estados brasileiros para garantir o emprego extremamente necessário, extremamente importante na indústria automobilística brasileira. Mas essa não é sequer uma indústria nacional. É uma indústria de produção no Brasil, mas sequer temos a defesa da indústria de carros nacionais. Nós estamos falando de uma indústria nacional, de uma indústria de fábricas brasileiras que estão sendo destruídas pela prática de uma política de concorrência internacional destrutiva para a nossa indústria. E esperamos, portanto, a palavra dos ministérios do Itamaraty, do Ministério, portanto, de Relações Exteriores, do Ministério de Desenvolvimento Industrial e do Ministério da Fazenda, para a defesa da economia do nosso Estado. Muito obrigada.